Pesquisa Brasil. Entrevista.
Em março desse ano, a World Wide Web, ou simplesmente WWW, completou 30 anos. A sua invenção mudou a cara da internet e provocou profundas transformações na maneira como as pessoas se relacionam e os negócios acontecem. Para falar sobre o avanço da web desde a sua criação e os desafios que ela enfrenta para continuar sendo um território livre, democrático e plural, nós estamos aqui no estúdio da Rádio USP com o cientista da computação Fábio Kon. Ele é professor do Instituto de Matemática e Estatística da USP e editor-chefe do Journal of Internet Services and Applications. Olá, professor. Muito obrigado por vir aqui no estúdio. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Olá, é um grande prazer estar aqui com vocês uma vez mais.
Professor, só para a gente situar, qual é a diferença entre a internet e a web, distinção que causa muita confusão? Só para a gente definir do que a gente está falando.
A internet surgiu por volta de 1970, foi uma criação de Vinton Cerf e outros colaboradores. A internet é o conjunto de computadores que existem espalhados pelo mundo que estão conectados por uma rede que usa um protocolo específico chamado TCP/IP. Então, o Vinton Cerf, em 1970, inventou esse TCP/IP, conectou computadores, primeiro, inicialmente, militares, depois computadores acadêmicos, e depois isso abriu para todo mundo. Então, hoje em dia, bilhões de computadores do mundo conectados para essa rede TCP/IP é o que a gente chama de internet. Já em 1989, que aconteceu há 30 anos atrás, o Tim Berners-Lee, que é um físico que mais depois trabalhava em ciência da computação, ele inventou um outro protocolo chamado HTTP, que é um protocolo de hipertexto, que permite a gente navegar de um computador para outro pela internet, selecionando links, clicando em links. Então, esse é o protocolo que criou o que a gente chama de web, né? Essa teia mundial de computadores, que realmente causou aí um grande impacto no mundo todo.
Que antes de 1989, para quem nasceu depois disso, não existia, né?
Não existia. Na verdade, até em 1989, essa foi uma invenção que ficou meio escondida, né? A web, como a gente conhece hoje, só se popularizou depois, em 1993, quando Mark Andreessen, lá da Universidade de Illinois, ele era um aluno de ciência da computação, ele inventou o navegador web. Porque antes a web era só texto, então você precisava percorrer as diferentes páginas numa janelinha só de texto, sem imagem, sem som, sem multimídia. E esse Mark Andreessen inventou esse navegador web, que a gente conhece o browser, né, hoje em dia, que é uma forma muito simples de qualquer usuário, até uma criança, um idoso...
Qual era esse navegador?
Clicando. O primeiro navegador foi o Mosaic, criado lá na Universidade de Illinois. Depois ele saiu e criou uma empresa chamada Netscape.
Foi um navegador predominante numa época e foi uma grande briga com a Microsoft.
Exatamente, foi bem predominante e daí no final a Microsoft usou seu monopólio para acabar vencendo. A Netscape fechou como empresa, mas daí abriu com uma fundação chamada Firefox. Então hoje em dia, até hoje em dia, muita gente usa o Firefox. É a versão de hoje daquele primeiro navegador web de 1993 que realmente popularizou a web.
Bom, professor, a web então popularizou a internet. Esse é o legado, né?
Isso.
Nessas comemorações dos 30 anos, o Berners-Lee, que é o idealizador da rede, expressou uma preocupação com os rumos que a internet está tomando. E eu queria lhe perguntar como é que o senhor vê o futuro da internet.
Realmente, a internet, a web, antes de mais nada, acho que é uma coisa maravilhosa que hoje em dia todo mundo usa a todo momento, gosta muito, é útil, é prazerosa. É bom para a economia,
é indispensável
na vida de hoje, aumenta o que o ser humano é capaz de fazer, né? Mas, por outro lado, ela também amplifica algumas coisas ruins, algumas coisas negativas que já existem na nossa sociedade, mas que com a internet se tornam, digamos assim, exacerbadas, né? Coisas como fake news, por exemplo, é algo que sempre existiu, acho que desde a Grécia Antiga, já nas eleições gregas lá, já tinham fake news que apareciam, só que hoje em dia a internet pega algumas dessas coisas negativas da sociedade e leva para um outro patamar muito exacerbado. Então, realmente, o Tim Berners-Lee, que é o criador aí do HTTP, da web, está muito preocupado com isso e tem lançado um movimento de a gente tentar conter esses aspectos mais negativos da internet e da web.
Nós estamos conversando com Fábio Kon, professor do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Fazer o quê? Quer dizer, o que se propõe?
Tem vários tipos, né, de ameaças negativas, talvez cada uma delas tenha diferentes abordagens que a gente podia adotar para tentar conter. Então, eu já falei aqui de fake news, que é uma coisa importante, que acho que já tem influenciado importantes eleições aí em países como Estados Unidos e Brasil, por exemplo, né? Mas também tem outras ameaças, ameaças à privacidade do cidadão. Hoje em dia, cada vez mais, a nossa vida está na internet, na web, na mão de poucas empresas, eventualmente facilitando que hackers invadam o sistema e roubem os nossos dados. Tem a questão de roubo de identidade. Hoje em dia, a nossa identidade é muito mais o que a gente é na web do que o RG, né? E se está na web, alguém pode roubar. E daí alguém passa a ser assumir a nossa identidade na internet. Então, tem vários desses tipos de problemas. E
que é uma coisa terrível, né? Quer dizer,
é uma coisa... Isso pode... causar...
Eu ouvi um caso recente de uma pessoa que eu conheço, que encontrou um perfil no Tinder com os dados dela, com as imagens dela, que não foi ela que fez, quer dizer, alguém assumiu a identidade dela num aplicativo de paquera.
Que... pode acontecer na paquera, pode acontecer com a sua conta bancária, pode acontecer com a sua página pessoal, com as suas informações, então é algo que a gente tem que trabalhar nisso. Muitas vezes tem o uso indevido de informações de algoritmos e abordagens por empresas para tirar proveito econômico de pessoas também, né? Então, por exemplo, uma empresa que num carrinho de compras detecta que o usuário é idoso e daí adiciona artificialmente uma coisa no carrinho com uma letrinha bem pequena de forma que o idoso não perceba e ele compra algo sem querer, né? Então, esse é um comportamento totalmente antiético. Então, você perguntou o que a gente pode fazer. O Tim Berners-Lee está lançando aí um contrato para a web dizendo o que a gente deveria, como deveríamos nos portar na web. E ele fala como governos deveriam se portar, mantendo a independência da internet, que a rede não beneficie um grupo ou outro. Como que empresas devem se comportar, qual é o jeito ético de fazer negócios na internet e como é que cidadãos devem se portar. Então, esse código de ética da internet, acho que a gente tem que publicar ele o máximo possível, a gente tem que tentar que governos assinem esse código de ética, que as empresas se comprometam a seguir esse código de ética e a gente deve fazer educação sobre o mundo digital, indicando o que o cidadão deve fazer, né? E como o cidadão deve se proteger desses perigos. Além disso, acho que a gente precisa de pesquisa científica para tentar minimizar esses problemas. Então, como que a gente pode desenvolver nova ciência, nova tecnologia para combater fake news, por exemplo. Então, isso é uma área ativa agora de pesquisa, mas a gente precisa investir mais dinheiro em pesquisa para combater fake news, para garantir a privacidade, para evitar roubos de identidade. É uma área que tem esses dois lados. Um lado é as pessoas se conscientizarem e concordarem com uma ética e outro lado é a gente melhorar as ferramentas existentes para combater esse tipo de problema.
Questão da alta concentração em algumas plataformas como Facebook, Google e Twitter. Quer dizer, como lidar com isso? Poder que essas plataformas têm conquistado, é possível evitar prejuízos decorrentes dessa concentração?
Esse é um problema. A internet nasceu para ser um lugar bem libertário, democrático, que seriam milhões de pequenas instituições conectadas numa rede. Mas com o passar dos anos, a gente acabou vendo alguns conglomerados que se tornaram gigantes, dominando boa parte dessa internet. Então, dois que vêm à cabeça, um é o Google e outro é o Facebook, né? Tem gente que acha até que Facebook é a internet. Não, Facebook é uma coisa muito ali particular, controlada por uma única empresa, por algumas poucas pessoas que decidem o que você vê e o que você não vê no Facebook. Então, minha recomendação é, você pode usar o Facebook, mas minimize o tempo que você passa lá dentro, né? Use outras redes sociais, passeie pela internet, pela web, visite a Wikipedia, visite os sites dos jornais, da Folha, do Estadão, da revista Pesquisa FAPESP, pegue informações do maior possível de fontes diferentes, não fique num único site. O Google é outra empresa aí que preponderante, que tem os dados e todos os e-mails, às vezes, durante décadas de várias pessoas. Por enquanto, eu não vi o Google tomar nenhuma atitude mais antiética, mas é uma empresa que a gente não sabe ano que vem quem vai ser as pessoas que vão estar controlando ela. Então, é muito desagradável e é um risco muito grande a gente está dependente aí desses grandes conglomerados.
E ao mesmo tempo é difícil imaginar a vida sem o Google, né?
Uhum. Eu diria que essa é uma fraqueza no estado atual das coisas que a gente precisa tentar ver como possível melhorar.
E teria alguma alternativa? Assim, eu me lembro de uma época em que as pessoas colecionavam links, tinha revistas de links, ó, uhum. Veja que coisas bacanas que tem na internet, visite esses links. Com o surgimento dos sistemas de busca, isso perdeu o sentido, porque cada um pode procurar o que quiser.
Sim.
É possível filtrar ou ter uma coleção de links ou de serviços que interessam a cada pessoa, não ficar dependente desse tipo de filtro?
Exatamente, principalmente para notícias, para o que está acontecendo, né? Você fica dependendo de grupos de Facebook ou dos seus grupos de WhatsApp, e isso é um risco enorme de você se emburrecer, né? Você vai estar dentro de uma bolha, seja você de esquerda, direita ou centro, você só vai ver notícias que já têm a ver com o seu pensamento. Isso evita que você amplie os seus horizontes, evite que você veja questionamentos, né? Então, por isso que quanto maior a quantidade de fontes diferentes, de estilos diferentes, de orientações ideológicas diferentes, você conseguir se forçar a se expor, melhor vai ser a visão de mundo que você tem. E a gente tem que trabalhar na educação para explicar isso para as pessoas também.
Uma coisa é lidar com o cidadão que o senhor falou, com a pessoa adulta.
Uhum.
Com criança, quer dizer, o que fazer? Quer dizer, as crianças têm acesso elas estão dentro da internet e não necessariamente tão monitoradas, é uma coisa muito difícil. Quer dizer,
A gente precisa introduzir na educação básica já, porque desde os 5 anos ou menos as crianças já estão na internet e navegando. A gente precisa introduzir na educação básica ao longo das primeiras 2 décadas de vida da pessoa como lidar com a internet e como evitar essas armadilhas que a internet nos traz, né? Então, é uma coisa que a gente está ainda devagar em introduzir isso como parte da educação básica.
Perfeito. Nós conversamos com o cientista da computação Fábio Kon, professor do Instituto de Matemática e Estatística da USP e editor-chefe do Journal of Internet Services and Applications. Para saber mais sobre a história e o futuro da web, leia a reportagem de Yuri Vasconcelos na revista Pesquisa FAPESP de junho, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.